Caroneiros, mais uma semana por aqui juntos e antes de começar o episódio, eu quero deixar o meu pedido de ajuda para o Rio Grande do Sul. Eu sei que muitas vaquinhas foram criadas. Caso você esteja na dúvida para onde doar, eu tenho uma amiga, Gabriela Bordache, que é jornalista. Ela está na linha de frente, ajudando nos resgates. Eu deixei o link do Instagram dela no descritivo do podcast e quero deixar o Pix. É 329-966-718-13. Caroneiros, como vocês estão? A história de hoje vai fazer muita gente viajar no tempo. Quem aí brincava de massinha quando era pequeno? Misturava todas as cores, ficava uma massinha gigante, meio marrom, meio cinza, meio coordenada. E quem aí comia massinha? Eu não comia. Ah, mas admite, você já comeu, vai, me conta. Credo, gente, credo. Tudo isso para dizer que para vocês que hoje vocês vão conhecer a história da invenção da massinha e vão aprender mais um exemplo do poder da ressignificação de uma marca. É dia de falar sobre a Play-Doh, marca que está em sexto lugar no ranking dos brinquedos mais populares do mundo, de acordo com uma pesquisa da New Mom Studios. Quer saber como a história de uma obsolência de produto teve um final feliz e milionário? Vem comigo que você já sabe que eu não economizo na fofoca. Aperte os cintos, deixe seu assento na posição vertical, verifique se a mesinha está devidamente presa, pois esse jatinho vai decolar! É muito curioso que a gente, quando pensa nas necessidades que não existem mais, mas que já foram super importantes um dia, a gente buga um pouco a cabeça, né? Por exemplo, tinha a profissão de uma pessoa que passava acendendo os lampiões dos postes todo fim de tarde. Também existia um despertador humano, que era uma pessoa contratada para passar na sua casa, fazer barulho nas portas e janelas e para te acordar no horário certo. Telefonistas também tinham o trabalho de conectar as ligações quando o telefone começou a ficar popular, né? E sabe qual outra grande necessidade que existia, gente? A de limpar regularmente seus papéis de parede. Muito específico, né? Mas é verdade. Quem podia confirmar essa história eram os irmãos Cleo e Noah McVicker. Em 1929, em Cincinnati, nos Estados Unidos, eles compraram uma fábrica de sabão falidos, a Cutol. Eles estavam meio que sem saber o que fazer para dar um novo rumo naquele investimento. Eles até conseguiram vender um pouco mais de estoque do sabão, só que nada que mudasse a vida, sabe? Só que assim, a coisa começou a mudar quando eles encontraram um representante da Kroger, que era uma rede de varejo muito conhecida e presente em outras cidades do país. E nessa reunião eles conversaram sobre o produto que tinha alta demanda e pouca oferta, um limpador de papéis de parede. O inverno podia ser bastante rigoroso em muitos lugares dos Estados Unidos. E aqui a gente está falando de um período pós-crise de 1929, que a economia do país estava em frangalhos. Para isso faziam muito sucesso os aquecedores movidos a carvão. Eles eram eficientes, esquentavam todo mundo e ainda eram consideravelmente baratos. Só que assim, eles faziam uma fumaça, gente, um fumacê. Vocês não têm ideia, toda a casa ficava com uma camada fina de fuligem por cima de tudo. Gente, vocês imaginam respirar esse ar? E tinha um item que era especialmente difícil de limpar, o papel de parede. Um material fininho, frágil, que manchava com qualquer coisa e, obviamente, não podia ser molhado, porque naquela época papel de parede era só o papel mesmo. Então eles firmaram um acordo de entrega das primeiras levas do produto. Mas o que, que seria esse produto? O Noah ficou responsável por criar uma fórmula e assim ele fez. Ele criou uma maçaroca de farinha de trigo, sal, água e outros componentes. O resultado foi algo como uma argila mais macia, que quando pressionada no papel de parede, não manchava. Toda a fuligem ficava grudada nessa massa, sem grandes sujeiras. Também não esfarelava, era atóxica e reutilizável. Era só guardar o potinho de novo e quando precisar, usava. Meus amigos, foi um sucesso! Que ideia boa! O produto vendeu mais que pãozinho quente e por muito, muito tempo a Cutol foi líder do nicho no mercado. Tinha aquelas propagandas do tipo 9 entre 10 donas de casa aprovam e fez com que os lucros da empresa aumentassem pra caramba. Pensou numa parede limpinha? Pensou Cutol. Os anos foram passando, a Segunda Guerra Mundial começou, terminou e o mundo estava muito diferente. Não só pelas consequências sociais da guerra, mas também por conta de algumas modernizações no cotidiano das famílias. O sistema de aquecimento das casas, por exemplo, começaram a usar óleo, gás ou até mesmo energia elétrica, aposentando o carvão dessa função. Além disso, os papéis de parede começaram a vir com uma camada vinílica por cima. Assim que uma sujeirinha aparecesse, um pano úmido já dava conta. Então a massa de limpeza da Cutol começou a ficar muito obsoleta muito rápido. Me dá até agonia de pensar nisso. E aqui a gente já está na década de 50. Depois do falecimento da Cleo, tinha mais um familiar envolvido na empresa, que era o Joseph McVicker. Ele era sobrinho do Noah. Ele estava todo mundo batendo cabeça, pensando como que a gente vai sair do buraco, quando a cunhada do Joseph, ela chama Kay Zufal, ela falou, gente, vocês sabem que essa massinha pode ser usada por crianças, né? Oi? Bugou o cérebro de todo mundo. Não, eles não sabiam. Só que assim, até artigo de jornal já tinha rolado sobre esse uso alternativo dos limpadores do Cutol. A Kay era professora de crianças pequenas e já tinha testado também. Como o produto era tóxico e ele não esfarelava, não sujava quase nada, ainda dava para modelar qualquer coisa. E se uma criança colocasse na boca, não tinha perigo. Tá aí a chance que eles tinham de mais uma vez reerguer a empresa. E eles toparam. O Noah e o Joseph tiveram a seguinte ideia de nome. Rainbow Modeling Compound. Que se traduz para algo como composto de modelagem de arco-íris. Sim, nome horrível, uma ideia ruim. Mas a Kay e o seu marido pensaram em algo melhor. Play-Doh. Que traduzido era como massinha de brincar. O dough é uma palavra em inglês, quando é escrita assim, D-O-U-G-H, ela traduz como massinha. Só que dela teve a escrita simplificada para fazer uma gracinha. E a ideia do arco-íris foi transferida para ser o nome da empresa, Rainbow Factory, que ficou traduzido como fábrica arco-íris. Agora sim, em 56 estavam nas lojas as primeiras latinhas da Play-Doh. E não é que a coisa deu certo? Eles começaram a levar Play-Doh muito para convenção de educadores, feiras de brinquedo, espalharam por as lojas do país todo e não tava bom, gente. Tava excelente. Um ano depois, em 57, o Joseph deu uma tacada de mestre. Tinha um programa infantil super famoso naquela época que chamava Captain Kangaroo. Ele era apresentado por um cara chamado Bob Kishan, que o Joseph conseguiu uma reunião. Junto eles fizeram o seguinte acordo. O Bob usaria o Play-Doh nas brincadeiras do seu programa uma vez por semana e mostraria as possibilidades do produto. Em troca, ele levaria 2% das vendas. Negócio fechado. Assim que a massinha começou a aparecer no programa, gente, as vendas dispararam. As crianças piraram, não sobrava latinha na prateleira. E logo a Play-Doh começou a aparecer em outros programas infantis. E assim eles fecharam 1958 com quase 3 milhões de dólares em vendas. Fazendo aquela correção de inflação, daria mais ou menos 32 milhões de dólares em 2024. Alguns anos depois, em 64, o brinquedo começou a ser exportado. E aí, dominação mundial se firmou. Todo mundo só queria saber de Play-Doh. E meio que segue assim até hoje, né? Meus filhos, por exemplo, amam. Atualmente a Play-Doh é uma marca da Hasbro Ela vende mais de 100 milhões de potinhos por ano e segue faturando muito com acessórios, personagens, parcerias de licenciamento Disney, Nickelodeon e outras marcas conhecidas e amadas por criança do mundo todo. Ah, e a fórmula mudou muito pouco desde o seu lançamento. Ela continua tóxica e eles mesmos sabem que a tentação é grande, mas eles afirmam: não é de comer, só é de modelar, tá, gente? Enfim, caroneiros, a gente sabe que não dá para ficar bitolado numa ideia inicial. Você viu que eles começaram com fábrica de sabão, depois foram para limpadores de papel de parede, depois foram para crianças. Teria sido fácil entrar numa grande noia de que a empresa precisava ficar no lixo de limpeza. Mas um dos segredos de empreender bem e de viver bem, por que não, tá sempre em dar ouvidos abertos e saber filtrar. Testar o que parece promissor. Lembrar que a vida é uma só, que pode ter recomeços, muitos, aliás, e dá para fazer dar certo. Esse foi mais um De Carona no Jatinho e a gente volta na próxima semana. Beijo grande!